Bom dia, ouvintes! Começa neste momento em nossa programação o programa Pílulas de Saúde, um programa semanal para você e sua família com dicas e informações sobre saúde e bem-estar.
Olá, bom dia Ricardo, bom dia aos nossos amigos ouvintes, em especial aos munícipes de Vila Lângaro. Um grande prazer estar novamente aqui com vocês, farmacêutica Jaqueline Capellari, para abordar hoje, no nosso programa Pílulas de Saúde, já que estamos no final de setembro, né? Mas é sempre bom falarmos então do movimento Setembro Amarelo, né? Para então falarmos dos problemas mentais. E, entre eles, um dos mais comuns, que é chamado mal do século, a ansiedade. Como eu já falei nos programas anteriores, o projeto Pílulas de Saúde, ele é um produto técnico do meu mestrado, da Faculdade de Medicina da UFRGS, chamado Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, que é o PPG Ensal. E eu tenho como orientadora a professora Fabiana Schneider Pires, e esse programa ele conta com recursos próprios para o seu desenvolvimento.
Bom dia, Jaque. Bom dia a você, ouvinte da Rádio Ativa FM. Você na nossa companhia nesta manhã, quarta-feira, iniciando mais um programa Pílulas de Saúde. Esse programa brilhante que leva toda semana dicas de saúde e bem-estar para você que está na nossa sintonia. E vamos começar o nosso programa, então, como a Jaque bem falou, sobre ansiedade, esse mal do século que atinge milhões e milhões de pessoas. E o Setembro Amarelo está aí para conscientizar sobre esse assunto tão importante, né, Jaque? Do que se trata esse Setembro Amarelo para quem está na nossa companhia e daqui a pouquinho não sabe?
Justamente, Ricardo, o Setembro Amarelo, ele surgiu no mundo já tem alguns anos, em torno de 20 anos, tá? Foi em 2003. E ele é um mês dedicado, então, à prevenção do suicídio e tratamento das doenças mentais. Então, a gente tem uma das doenças mentais mais prevalentes hoje, é a ansiedade, que é a porta para desenvolver outros transtornos mais graves, né? Uhum. E isso começou, então, lá em 2003, né? Que foi onde a Organização Mundial da Saúde, então, declarou o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Porque muitas e muitas pessoas morrem, né, no mundo, em virtude de suicídio, por não aguentarem mais a dor, né, que estão passando, a dor psíquica, né? Uhum. E no Brasil, o movimento Setembro Amarelo, ele começou em 2014, tá? Quando o Centro de Valorização da Vida, o CVV, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria, escolheu então o mês de setembro, esse setembro, para realizar ações então de conscientização sobre o suicídio, para falarmos abertamente sobre saúde mental, que ainda é um tabu na nossa sociedade.
E tá? Por que Setembro Amarelo, Jaque? Por que representado pela cor amarela?
Então, o amarelo ele foi escolhido para representar devido ao significado de esperança da cor amarela, né? Simboliza, então, a luz no fim do túnel, tá? Aqueles que estão lutando, então, contra a depressão, a ansiedade, o suicídio. E a conversa aberta, então, sobre esse tema, que pode estar ajudando e trazendo esperança e apoio para as pessoas que estão no fundo do poço, como a gente fala, né? Então, o Setembro Amarelo, ele vem crescendo e tendo visibilidade na mídia, né? Campanhas educacionais, eventos, palestras, então, em todo o Brasil e também em outros países. E o objetivo principal é quebrar esse estigma, né, em torno da saúde mental, esses tabus que existem, e fornecer informações e recursos para incentivar as pessoas a procurarem ajuda quando necessário. E não simplesmente deixar, né, chegar ao fundo do poço, aonde a pessoa só vê o suicídio como uma forma de aliviar o seu sofrimento. Tá? E esse diálogo ele é para promover então a empatia, né, para deixar que as pessoas então falem sobre elas, tá? E a promoção da saúde mental.
Muito bem. E entrando então no tema que nós abordamos no início do nosso programa, né, sobre a ansiedade, que hoje ela afeta crianças, jovens, adultos, idosos, enfim, todo mundo. E por que que a ansiedade ela é chamada desse mal do século? O que tu tem para dizer para quem está na nossa sintonia aí nesta manhã?
Ricardo, a ansiedade, então, ela é chamada de mal do século porque houve um aumento significativo nas últimas décadas, então, da sua prevalência. Então, aumentou muito o número de pessoas que sofrem de ansiedade, né? E devido a esse aumento, então, ela foi considerada como mal da sociedade moderna. Tá? E eu falo para vocês que o Brasil é o segundo país mais ansioso do mundo. Então, a incidência de ansiedade aqui no nosso país, ele é muito elevado, tá? Das Américas, ele é o país mais ansioso. Então, a gente tem esse fator também que contribui para a gente chamar, então, a ansiedade de mal do século aqui no nosso país.
E quais são as causas dessa ansiedade generalizada? O que faz com que as crianças, com que as pessoas fiquem ansiosas no dia a dia e, querendo ou não, tenham a sua saúde afetada?
Ricardo, assim, são várias e várias causas, tá? Que podem levar, então, a essa síndrome que é a ansiedade, né? Dr. Augusto Cury, ele fala em síndrome do pensamento acelerado, tá?
Sim.
Que é quando as ideias, elas fluem muito rápido na nossa cabeça,
certo.
Tá? E eu tenho lido outros autores que falam que a origem da ansiedade, a principal origem é o medo.
Sim.
Tá? É o medo da morte, o medo da não aceitação, o medo da rejeição, tá? Então, o medo, ele vem muito forte na nossa sociedade, o medo de ser julgado, do que os outros vão pensar, tá? É a causa mais íntima relacionada com a ansiedade. Porém, a gente tem outras causas, né, que levam também a pessoa a sofrer dessa ansiedade. Entre elas, então, a gente pode falar que o estresse, tá? E a pressão da vida moderna, ela é uma causa muito forte, que leva a níveis altos de sobrecarga nas pessoas, né? Então, pressão relacionada ao trabalho, a dinheiro, aos relacionamentos, expectativas das outras pessoas frente,
sim,
às nossas ações, né? A tecnologia, a conectividade, então, o celular, a internet, as redes sociais, que era para ser, então, uma coisa benéfica, se você não fizer um bom uso disso, acaba, então, te levando a uma vida fora, digamos assim, da realidade, né? E o ritmo de vida acelerado, as pessoas, hoje em dia, elas acordam cedo, dormem tarde.
Aquele almoço de 10 minutos,
isso,
né?
Isso, comem muito mal, comem rápido, não sentam mais à mesa, nem família para fazer as refeições, né? A agenda sempre lotada, sempre muitos compromissos,
sim,
né?
Verdade.
O isolamento social também pode levar a um desenvolvimento de ansiedade.
E depois da pandemia da Covid-19, né? Teve um aumento,
isso,
ainda mais significativo dessa questão de ansiedade, essas,
piorou,
doenças mais psicológicas, né?
Exatamente. Piorou muito, muito, muito depois da Covid-19, onde as pessoas ficaram realmente isoladas, né? E somente tendo o celular ali para poder se conectar com as outras pessoas.
O medo, né?
O
que
medo,
você bem falou, de perder as pessoas,
exatamente,
né? A própria vida.
O medo da doença, da morte, né? Foi uma coisa assim que deixou a gente bem, bem abalado psicologicamente, né? As mudanças sociais também. Então, algumas abalos, digamos assim, na estrutura da família, né? Por exemplo, o pai perde um emprego, né? Fica com a questão financeira toda prejudicada. Então, isso pode abalar, sim, a mente da pessoa e levar ela a desenvolver, sim, um transtorno ansioso, né? Problemas de saúde, né? Problemas, tipo, mais graves de desenvolvimento de câncer, tumores, né?
Sim.
Levam as pessoas a entrar num estado de ansiedade muito grande. Então, são vários e vários fatores que levam, então, ao desenvolvimento dessa síndrome ansiosa, né? Da síndrome do pensamento acelerado. E a ansiedade, ela é uma resposta natural do nosso corpo ao estresse, tá? Lá nos primórdios da... Quando o homem se fez homem, né? Quando saiu das cavernas, enfim... A ansiedade, ela prevenia que a pessoa morresse, né? Frente a um animal, por exemplo, né? O homem saberia agir, né, devido à ansiedade, então, para preservar a sua vida,
certo,
né? E a vida dos seus, tá? Porém, Hoje, a ansiedade, ela pode ser vista de duas formas, Ricardo. Uma forma que é a fisiológica, que é a natural, que é a que promove, então, a nossa vida. E a ansiedade patológica, tá? Então, existem essas duas diferenciações. Então, a ansiedade fisiológica, ela é um estresse normal, tá? Então, ela pode ocorrer em várias situações que são um pouco mais desafiadoras pra gente, né? E que vem carregada com um pouco de medo. Por exemplo, uma entrevista de emprego, tá? A pessoa fica preocupada. É uma apresentação na escola, tá? É, a ansiedade patológica, ela é já caracterizada pela persistência desses sintomas mais fortes, tá? Com uma forma mais crônica, tá? E esses sintomas, eles podem ser, então, uma preocupação excessiva, uma insônia, um medo, uma fobia que não é uma coisa racional, inquietação, fadiga, aquele cansaço, dificuldade de concentração, enfim, vários sintomas, né? Que podem ser relacionados, então, a essa ansiedade patológica, que é um transtorno, tá? E existe, então, a necessidade de você tratar essa ansiedade patológica, porque ela vai interferindo na qualidade da tua vida, no teu dia a dia, tá? É, nas relações interpessoais, no desempenho profissional, nas atividades diárias, a ansiedade, quando ela é patológica, ela interfere. E aí a pessoa tem a possibilidade, então, de estar buscando auxílio e tratamento dessa condição. A terapia psicológica, né, a terapia cognitiva comportamental e alguns medicamentos, às vezes, né, que é prescrito pelo médico, são necessários, então, para gerenciar esses sintomas. Um resumo disso tudo, Ricardo. A ansiedade fisiológica, então, ela é normal do nosso corpo, é um estresse que geralmente tem um período curto de duração, né? E é leve. E a ansiedade patológica, ela envolve sintomas mais intensos, que duram mais dias, persistentes e interferem na vida diária, tá? Então, interfere no sono, interfere na qualidade dos pensamentos, interfere na execução das rotinas diárias. E essa é a que requer intervenção, então, e tratamento. E aí, então, se você apresenta esses sintomas, né, e tá sofrendo de ansiedade, que tu vê que tá prejudicando a tua qualidade de vida, o teu sono, né, é importante procurar ajuda profissional, tá? Porque esse tabu a gente tem que quebrar. Não adianta só procurar o médico, procurar a unidade de saúde quando já tá num período muito avançado.
E tem pessoas que possuem algum preconceito, digamos assim, em ingerir medicamentos. Mas eu acho que chega a situações que é melhor tomar um comprimido ao dia do que encarar os sintomas da ansiedade, né, Jaque?
Verdade, verdade, Ricardo. É, um comprimido para tratar a ansiedade não é nada, né? Comparado com os males que essa situação, esse transtorno pode trazer para a pessoa, tá? Porque, assim, a ansiedade é o primeiro dos sintomas, né? Isso depois vai desenvolver um transtorno maior, a pessoa pode entrar em depressão, vai ter insônia, vai precisar de muito mais tratamento para se recuperar. Então, que a gente consiga identificar a ansiedade lá no seu comecinho, né? E perceber realmente as causas disso.
E como você falou também da ansiedade patológica, que apresenta vários sintomas, às vezes a pessoa está com dor de cabeça, com dor de estômago, com fadiga, aquele cansaço, irritada, acha que pode ser uma doença e talvez é a ansiedade agindo e trazendo tudo isso, né?
Na maior parte das vezes, Ricardo, é só ansiedade, né? Porque a ansiedade, ela pode se manifestar no corpo de em diversas formas diferentes, tá? Inclusive dores, né? Podem ser motivos, então, de ansiedade, dor no peito, aquele aperto, sim, né? Palpitação, taquicardia, enfim. Eu mesma já sofri muito com isso. Então, assim, cada crise era diferente, né? E é bom que a pessoa comece a se perceber qual é o gatilho mental que está trazendo ela para essa crise, né? Para desenvolver essa ansiedade. Então, como eu falei no início, o medo é a causa principal de todos os nossos problemas ansiosos, tá?
E essa questão também de pensar a longo prazo, infelizmente é uma coisa que a gente faz, mas que não resolve nada, né?
Não.
Criar expectativas,
a
às vezes por isso que as pessoas se frustram, né? Uhum. Então, resumindo, que é aquela história que a gente sempre fala, que a gente precisa viver mais o hoje, deixar o passado um pouquinho de lado e o futuro também deixa ele acontecer, ele chegar por conta própria, né?
A única coisa que a gente tem de controle é o momento de agora, né? É o aqui e o agora, é o hoje. Então, não adianta a gente viver com o pé no passado, porque vai vir a depressão. Não adianta a gente viver com o pé no futuro, que vai vir a ansiedade.
É isso aí.
Tá? E tem uma coisa, Ricardo. É comprovado cientificamente que mais de 90% dos nossos pensamentos de preocupação, então aquelas preocupações que eu tenho no dia a dia. Ah, vai chover, ou não posso sair para fora que posso ser atropelado. Enfim, essas coisas bobas que a nossa mente pensa, né? 90% ou mais disso não se concretiza em momento algum da nossa vida. Então, são ocupações e preocupações do nosso cérebro que não tem fundamento, que é a nossa mente que está divagando demais, viajando na maionese, como a gente fala, tá?
Perfeito.
Ricardo, por hoje era isso que nós temos para conversar, porque tem muito assunto ainda pela frente. Eu acho que vai dar mais uns dois programas para nós conversar bem sobre a ansiedade, tá? E hoje nós vamos ficando por aqui. Na semana que vem, daí a gente traz os tratamentos específicos que ajudam a combater a ansiedade, tá? E lembrando que se o ouvinte tiver alguma dúvida, alguma sugestão, curiosidade, pode estar nos mandando, que nós vamos estar organizando os próximos programas. Eu deixo aqui o meu muito obrigada. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima quarta-feira com o nosso programa Pílulas de Saúde.
Você acabou de ouvir o programa Pílulas de Saúde. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem voltamos com mais dicas e informações para você.